É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho da Comissão Estadual da Verdade do Paraná. E para conversar sobre esse assunto, temos aqui a presença da desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima e também da advogada Ivete Maria Caribé da Rocha. E é claro, você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, desembargadora.
Bom dia.
Bom dia, doutora Ivete.
Bom dia.
É um prazer ter as senhoras aqui conosco.
Muito obrigada.
E, desembargadora, para começarmos, a senhora poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre como funcionou o trabalho da Comissão Estadual da Verdade até a entrega do relatório final de suas atividades, que ocorreu no final do ano passado?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Paraná. Então, é um prazer estar aqui agradecendo o convite aqui da Jéssica, né? E eu vou iniciar dizendo o seguinte, que a Comissão Estadual da Verdade do Paraná, ela foi criada por uma lei estadual em 4 de abril de 2013, após a participação e indicação do Fórum de Entidades Civis aqui do Estado, né, que reúne diversas entidades sociais, dentre elas a própria Universidade Federal do Paraná, sindicatos dos trabalhadores bancários, sindicatos, até o sindicato do próprio judiciário, Sindjus, e dentre outros. E com essa participação toda se criou a Comissão Estadual da Verdade através dessa lei estadual em novembro de 2012. E os trabalhos foram iniciados a partir de abril de 2013, com o objetivo de examinar e buscar esclarecer as graves violações aos direitos humanos praticados no período de 1946 a 1988 aqui no Estado do Paraná e contribuir com a Comissão Nacional da Verdade. Os integrantes da comissão eram em número de 7, continuam ainda, e resolveram acrescentar o nome da jornalista Tereza Urban em homenagem a esta militante de várias causas aqui no Estado, ex-presa política que faleceu em 2013, vítima de um infarto. Durante 2 anos, a comissão realizou essas investigações e pesquisas em arquivos de órgãos públicos, realizou audiências públicas foram diversas audiências, não só em Curitiba, como no interior do Estado, em várias cidades importantes, e para colher depoimentos de pessoas que sofreram vários tipos de violações de direitos por parte do Estado brasileiro, reuniu inúmeros documentos de modo a tornar público uma parte considerável da nossa história recente que permanecia desconhecida até então. Eu participei do grupo Ditadura, do grupo de trabalho Ditadura, Sistemas de Justiça e Repressão, que se ocupou das violações que atingiram membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público e da Advocacia. Já a doutora Ivete, que está me acompanhando hoje nessa entrevista, ela integrou o grupo que abordou a Operação Condor aqui no Estado do Paraná. Então, a comissão estava dividida por esses grupos para que pudesse, então, os resultados adivinhem o mais rápido possível decorrente dessas investigações.
E, doutora Ivete, a senhora poderia explicar um pouco para os nossos ouvintes o que foi a Operação Condor?
A Operação Condor, ela foi uma aliança entre vários países do Cone Sul, né? Quase todos do Cone Sul e alguns de toda a América Latina, uma aliança de terror, porque não havia limites de fronteiras, nem de soberania, nada disso. Qualquer militante contra as ditaduras do Cone Sul poderia ser preso em qualquer lugar, poderia ser torturado, e alguns desapareceram, sequestrados. E era também uma atuação de grupos paralelos, não eram grupos oficiais, e que podiam sequestrar, matar, torturar em qualquer país da América Latina que fazia parte deste ajuste, que ainda não era oficial. Ele se tornou oficial a partir de novembro de 1975. O Brasil não assinou, mas esteve presente, né, que foi em Santiago, na ditadura de Pinochet. Então, isso se disseminou por toda a América Latina e houveram vários crimes que hoje se investiga, né, em toda a América Latina.
Uhum. E, desembargadora, a senhora poderia traçar um panorama para os nossos ouvintes sobre o que a Comissão da Verdade levantou sobre o período da ditadura militar no Paraná?
Sim, eu vou tentar fazer de forma resumida para que os ouvintes possam ter um entendimento mais adequado sobre isso. Então, nós podemos começar pela constatação de que o golpe foi civil-militar, ele não foi só um golpe militar. De 64, ele foi muito bem recebido, eu diria, e até apoiado pela elite paranaense, inclusive pelos próprios governantes e dirigentes do Poder Legislativo e Judiciário. E que, de certa maneira, eu posso dizer assim, que compactuaram com as violações aos direitos humanos perpetradas naquele período e contra aqueles que se opunham ao golpe ou que defendiam reformas sociais e econômicas na sociedade brasileira. Então, com a desculpa, diria eu, de defender os ideais do regime, inúmeros cidadãos, operários, estudantes, funcionários públicos, jornalistas, artistas, advogados, professores, etc., foram presos arbitrariamente, muitos foram torturados barbaramente e alguns simplesmente desapareceram. Nós temos aqui no Paraná um número muito grande de pessoas desaparecidas. E chamou atenção também, nessa investigação, na pesquisa que levantamos, a quantidade de mulheres que foram perseguidas na época, presas e submetidas à tortura, e a violenta repressão contra trabalhadores rurais e até mesmo a população indígena. Algumas dessas nações até foram dizimadas aqui no estado do Paraná. E poucas pessoas também souberam ou sabiam que em 1974... o Paraná, ele foi um palco de pelo menos uma chacina de opositores ao regime aqui no estado, no interior do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, na qual 5 pessoas foram fuziladas e enterradas lá no local.
E esse episódio que a desembargadora narra, ele está dentro da pesquisa da Operação Condor, porque esses militantes se encontravam na Argentina com pedido de refúgio até para países da Europa. E foram atraídos por um ex-companheiro que era militante que foi cooptado pelos militares para atuar junto aos militantes que estavam fora. E aí eles foram atraídos para vir para um grande movimento, entrando por Foz do Iguaçu, e ali eles foram, na verdade, atraídos para a morte, numa operação que envolveu, inclusive, o Paulo Malhães, que foi aquele torturador que, o ano passado, após depor para a Comissão Nacional da Verdade, ele morreu, vamos dizer assim, não sabemos se morreu realmente por morte natural ou se foi assassinado.
Doutora Ivete, a senhora poderia falar ainda um pouco para os nossos ouvintes agora sobre quais foram as principais conclusões e recomendações apresentadas no relatório final da comissão?
As recomendações do nosso relatório, elas objetivam principalmente ampliar o conhecimento do que foi a ditadura, né, e sobre os fatos investigados, sobre os documentos, né? Então, dar visibilidade para a sociedade do que foi tudo isso. Uma das recomendações justamente pede o aprofundamento da investigação sobre essa chacina no Parque Iguaçu. E também tem dois militantes, dois estudantes que foram mortos em São Paulo pela repressão e que também devem ser motivo de um aprofundamento, porque se sabe quem foram os assassinos, né? E o caráter geral também é a revogação, uma das recomendações importantes é a revogação da Lei de Segurança Nacional, que já não se justifica num regime democrático. A revisão da Lei de Anistia, né?
Uhum.
E, enfim, todos esses aspectos que envolvam os direitos humanos, também é recomendada a intensificação da cobrança de conhecimento sobre direitos humanos em concursos públicos, especialmente para carreiras jurídicas. Outra recomendação importante é que se apure e combata a prática de tortura e violação de direitos humanos nas cadeias públicas e presídios, na investigação de crimes comuns, para que se observe o devido processo legal, porque isso era uma coisa que na ditadura militar era bem visível e que há, de certa maneira, uma continuidade ainda hoje. Não conseguimos eliminar essas práticas, né?
Então, Jéssica, né?
Sim.
Retomando a questão daquele panorama da Sérvia, eu, como disse, ao início integro ainda o grupo de trabalho Ditadura, Sistema de Justiça e Repressão. Nesse grupo, a comissão também fez algumas apurações de ações punitivas que atingiram diversos magistrados aqui no estado do Paraná e também promotores de justiça. Então, foram 13 magistrados atingidos pelo golpe militar nos primeiros dias do golpe, já com a promulgação do ato institucional de número 1. Então, foi criada uma comissão especial de investigação pelo governador do estado na época, ações que resultaram na aposentadoria compulsória de 13 magistrados, né? Apenas um deles foi indiciado e preso a partir da investigação da polícia de ordem política e social sobre denúncias de simpatia com os movimentos de trabalhadores rurais na região de Londrina. Então, essas 13 pessoas, de alguma forma, sofreram e foram atingidas essas violências porque foram caçados, aposentados compulsoriamente, retirados do seu local de trabalho por conta dessa ação de grave violação. Bastava que, se você mantivesse até leituras com livros ou simpatia por movimentos sociais, que você estava correndo um risco muito grande de ser detido e torturado e tudo mais nessas questões.
E foram investigadas, desembargadora, denúncias contra torturadores. E a senhora poderia exemplificar um pouco sobre esse trabalho da comissão?
Sim, eu vou tentar. A comissão recebeu denúncias de vítimas, de inúmeras vítimas, que apontavam seus torturadores, né, que identificaram durante as sessões de torturas e procurou localizá-los. Dentro eu até não citei aqui, mas de vários locais aqui em Curitiba, até da chamada Clínica Marumbi, que era um local onde as pessoas eram sequestradas em Curitiba, levadas detidas e eram levadas para o interior dessas unidades do Exército, como tinha aqui uma unidade do quartel da polícia do Exército na Praça Rua Barbosa, né? E ali eram torturadas violentamente. Alguns foram convocados, alguns desses torturadores identificados, que ainda estão vivos, foram convocados para audiências públicas, mas não confirmavam a participação nas sessões de tortura, negavam, certamente com receio de produzir a chamada prova contra si mesmo, né? Mas a comissão registrou depoimento de homens, de mulheres que foram violentamente torturadas às dependências de quartéis do Exército aqui em Curitiba, principalmente também no interior de Apucarana, né, que em Foz do Iguaçu. Até em Foz do Iguaçu, eu vou passar a palavra à doutora Ivete, que ela acompanhou uma audiência de um torturador que realmente prestou depoimento e revelou uma série de situações.
Esse torturador que a desembargadora menciona, ele hoje trabalha na Polícia Civil, né, já deu baixa do Exército, se aposentou e trabalha na Polícia Civil. E ele foi bastante colaborador nessa questão do massacre, nesse caso do massacre do Parque Iguaçu. Ele revelou detalhes de como esses brasileiros, entre esses brasileiros, tinha um argentino, um rapaz, que veio junto com o grupo e que também foi morto lá. E um ex-militar, que é o Onofre Pinto, que depois foi morto numa casa fora deste local do parque, e porque tentaram cooptá-lo também para que viesse a colaborar com o exército, com os órgãos de repressão. Uhum. E como ele não aceitou, ele recebeu uma injeção que ele chamou injeção de cavalo, e que ele morreu com essa, envenenado aí com essa injeção. Os outros cinco foram mortos no parque. Os corpos foram enterrados lá, mas essa investigação tem que ser aprofundada, porque ele diz que sabe onde é o local, mas já foram feitas pesquisas anteriormente, não foram encontradas as ossadas, né? Então, é preciso, e essa é uma das recomendações, que se investigue, que os familiares buscam até hoje as ossadas dessas pessoas. Então, todos esses massacres, as mortes, elas ainda precisam ser aprofundadas. Essa é uma das recomendações.
Uhum. E houve, nesse trabalho de investigações, houve algumas dificuldades no trabalho da comissão desde a sua criação?
Bom, a doutora depois pode falar mais um pouco, mas tivemos muitas dificuldades. Dificuldade de encontrar documentos, né? Os documentos ainda, o arquivo público aqui do Estado foi muito solícito, colaborou muito conosco, mas existe muitos órgãos que ainda prendem esses documentos, escondem e dizem que não existe mais. Então, por isso, nós até ampliamos esse ano essa pesquisa para tentar localizar. Mas daí tem de outras ordens, né, doutora, que nós tivemos dificuldades também.
Nós tivemos, dando essa continuidade, dificuldades principalmente quanto à escassez de recursos, né? Porque a comissão não era dotada de uma verba orçamentária para as investigações, nem esse deslocamento para a tomada de depoimentos de pessoas. Além da resistência de algumas pessoas, como disse a doutora Ivete, e das instituições que desconfiavam dos objetivos da comissão e realmente não se propunham a formular a entrega dos documentos. Então, nós temos uma riqueza de documentos hoje encontrados, mas ainda precisamos de chegar a muito mais coisas, né? Por exemplo, a própria ministra do Tribunal Superior Militar, né? Ela deixou tudo aberto, os arquivos públicos nacionais desse setor, e ainda nós continuamos com algumas coisas, que alguns parentes de vítimas possuem alguns documentos, mas não se tem de tudo, né? Então precisamos continuar com as investigações a esse respeito.
E, desembargadora, a senhora acredita que esse trabalho das comissões estaduais da verdade nos estados brasileiros foi um passo no sentido da compreensão do regime militar e da herança que esse regime deixou?
Sim, sem dúvida. Os trabalhos das comissões instaladas de verdade ajudam a mostrar o valor da democracia e do Estado de Direito, valores que foram sufocados inteiramente pelo golpe militar e seus aliados interessados na concentração de renda, da manutenção da pobreza, na desarticulação da sociedade. Para se manter o regime militar, adotou-se então a força, a violência contra seus opositores, violando assim as regras internacionais de direitos humanos ao patrocinar a tortura e impedindo a intervenção do poder judiciário nos casos dos chamados crimes políticos, que, conforme algumas pessoas têm conhecimento, com os atos institucionais instalados, né, para se manter o regime, o Poder Judiciário ficou impedido de tomar uma série de medidas a favor das pessoas que foram oprimidas, que foram atingidas por esse estado de coisa.
E, doutora Ivete, depois da entrega do relatório final, foi firmado o compromisso público com o governo do Paraná de prorrogação dos trabalhos da comissão, não é mesmo? Por mais um ano. E o que está sendo, a senhora poderia falar um pouco para os nossos ouvintes, o que está sendo realizado pela comissão nesse período?
Nesse período, o que nós temos como foco principal seria a divulgação dos uhum. trabalhos da comissão, né? E nesse sentido, temos feito alguns eventos. Há uns 15 dias atrás, trouxemos a doutora Rosa Cardoso, que foi coordenadora da Comissão Nacional, para fazer algumas palestras junto à doutora Maria Aparecida, esteve presente nesses eventos. Uhum. Doutor Olímpio, nosso coordenador, uhum. também esteve. E vamos procurar ir para as escolas com esse trabalho, explicando o que foi o período da ditadura civil-militar e tentando dar conhecimento mais amplo possível do que foi e das recomendações, implementar realmente essas recomendações na medida do possível, que sabemos que nem tudo é possível, né? Como a revisão ou uma reinterpretação da lei de anistia depende hoje mais do Supremo Tribunal Federal do que de qualquer outro órgão, né? Então, uhum. na medida deste conhecimento, quem sabe haja um despertar aí da sociedade para esse tema, né? E, além disso, ampliar as nossas pesquisas, que ainda necessitamos de muita coisa, né? Fora isso, a questão dos documentos que estão fora do país. Nós temos o livro Brasil Nunca Mais, da Comissão Justiça e Paz de São Paulo, que levantou inúmeros casos e mandou isso para fora na época da ditadura militar. Então, existe muito documento fora. Eu mesma fui para a Argentina, para o Chile, e consegui trazer para Paraguai, consegui uhum. trazer muitos documentos fora, de fora, e que deu assim uma uhum. boa visão do que é, do que foi e do que continua ainda com as sequelas que temos.
Sim.
Jéssica, eu também gostaria de abordar rapidamente uma questão de um grupo que eu citei ao início, claro. Do grupo de trabalho, que foi talvez o único grupo nas comissões instaladas no Brasil inteiro. Vou falar aqui, não participei do grupo ativamente, mas acompanhei algumas coisas, que investigou as graves violações referentes aos povos indígenas aqui no Paraná. E foi um trabalho realmente de peso, um trabalho com participação de professores, de antropólogos, historiadores, não só isso, mas de familiares das vítimas mesmo, né? Então, foi um trabalho muito digno assim, de valoração, porque apontou aqueles fatos invisíveis que primeiro se pensava que as famílias indígenas eram uma parcela pequena que havia sido atingida, mas não, muito pelo contrário. Chegaram, como eu disse ao início, algumas nações a serem dizimadas. E isso tudo está nesse trabalho. Então, é um trabalho realmente muito importante e que vai ficar, ao final, exposto para os estudantes, para as pessoas que tiverem interesse uhum. de ter esse contato com a nossa história. É um passado que não pode ser esquecido.
Uhum. Não é? E, desembargadora, a doutora Ivete até comentou, após a entrega do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, muitas pessoas ainda esperam uma revisão da lei da anistia. Sim. Essa é uma reivindicação viável?
Eu penso que essas pessoas, que são os familiares de vítimas e que tinham interesse nessa revisão da lei de anistia, é óbvio que elas não se contentam tão somente com uma recompensa material, né, pela perda dos seus entes queridos, daqueles que foram vitimados barbaramente, torturados. Então, eles realmente querem e esperam a punição desses torturadores e querem que esses crimes de lesão pátria, lesão humanidade, não sejam considerados imprescritíveis.
Uhum.
Né? Muitos entendem que são imprescritíveis e não poderiam ser... Aliás, eu disse o contrário. Que são imprescritíveis e não poderiam ser inseridos na lei de uhum. anistia. Então, para que houvesse a punição de todos os agentes públicos que participaram como tal dessa situação.
Uhum. Nesse sentido, nós temos como exemplo, assim, mais hoje mais visível, é a Argentina. A Argentina realmente considerou como crimes de lesa humanidade e que não são prescritos. Então, são crimes que podem ser hoje... Os torturadores estão sendo condenados, estão presos, estão em prisão perpétua na Argentina e continuam mesmo em prisão perpétua respondendo por outros e outros crimes que vão chegando. Então, isso é muito, muito exemplar para nós aqui no Brasil e que a gente deve seguir isso.
Uhum. E para finalizarmos, desembargadora, existe hoje um discurso propagado principalmente nas redes sociais, em algumas manifestações recentes, pedindo a volta do regime militar. Por que jovens ou filhos daqueles que viveram na ditadura possuem esse discurso? E o que a senhora, como uma estudiosa do assunto, tem a dizer para quem tem essa nostalgia em relação ao regime?
Bom, eu acredito que essas pessoas imaginam que no regime militar... que nós vivemos, não existia corrupção, desvio de verba, violência urbana, inflação, desemprego, carga tributária alta, etc. Elas ignoram, no meu modo de ver, que o autoritarismo, a censura e a repressão às liberdades individuais mantinham essas mazelas escondidas. Então, são pessoas incapazes de reconhecer os benefícios da democracia e de se imaginar... realmente vivendo em uma sociedade menos desigual e injusta. Quer dizer, porque não tem outro motivo. Como é que nós vamos... para mim, seria como se você incitasse um crime, né? Você chamasse a volta dos militares ao poder para essa questão. Quer dizer, o que as pessoas gostariam, parece, aparentemente, quando elas dizem que eu quero a ordem social, eu quero uma ordem de disciplina no Estado, seria com esses cometimentos de violências. Como nós assistimos agora uma violência recente aqui no Estado, que foi sobre a greve dos professores. Uhum. Não é? Quer dizer, então, para você manter uma ordem, você usa de uma violência exacerbada sem razão de ser, o que não consegue controlar.
Eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade, né? Esse faz parte dos nossos objetivos, né? E dizer que estamos sempre à disposição, uhum, para o que vocês precisarem, as informações que precisarem.
Nós que agradecemos pela participação, doutora Ivete. E, desembargadora, também agradecemos pela participação da senhora. Foi um prazer ter as senhoras aqui conosco.
Eu que agradeço, nós esperamos que tenhamos contribuído.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!